Pipoca?
Confere.
Bebidas?
Confere.
Controle remoto?
Na mão e pronto pro play.
Então agora estamos entrando no Sofaverso. Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje o tema é found footage. E pra isso eu tô com o Everton.
Fala pessoal, beleza?
Eu sou o Vinícius e muito bem, querido ouvinte, voltamos para mais um episódio do seu querido podcast também. E hoje vamos fazer mais um tema livre, vamos conversar um pouquinho sobre as produções found footage, né? Esse estilo cinematográfico, né, que é tão usado, né? Vira e mexe, estão saindo filmes de vários temas, gêneros, obviamente, um gênero que é o de terror mais especificamente, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esses filmes, tema roubado da minha querida esposa, tenho que deixar aqui de registrado. Ela tava assistindo um filme found footage e falou, vocês deviam falar sobre isso. Eu falei, a gente podia falar sobre isso, né? Num primeiro momento a gente pensou no BMF, depois a gente encontrou vários exemplos que eu acho que dá pra gente fazer um papo longo aqui, né, Everton?
Sim, é um estilo de filme que é bem utilizado, né? Ele sempre tá pintando um filme novo disso. Principalmente no terror, né? Porque por ser um estilo teoricamente barato de se fazer, e geralmente muitos filmes de terror adotam esse estilo, né? Muito por limitação do orçamento, né?
Isso mesmo, Everton. Pô, esse é um ponto muito importante, né? De se levantar. E talvez um ponto que fez com que esse estilo fosse tão difundido e replicado e ter criado tantos filmes, tantas obras. Bem, a qualidade a gente sabe que ela dificilmente se mantém, mas aqui hoje no podcast a gente vai dar exemplos de coisas boas, de franquias, de coisas grandes que trabalham com essa ideia do found footage, que na tradução literal é uma filmagem encontrada. Então você deve ter se deparado já com esses filmes que trabalham com essas cenas que simulam partes de uma filmagem real, feitas por ou um cameraman direto, né, filmando o que tá acontecendo, ou os próprios personagens dos filmes, com toda aquela coisa meio tosca, tentando simular a realidade, a câmera tremida, a imagem nem sempre tá com a qualidade tão boa, as coisas são desfocadas, um ângulo bem menor, né, um espaço mais curto do que tá se mostrando, tentando simular realmente uma naturalidade de uma filmagem, né, uma coisa que realmente tá acontecendo e alguém registrou aquilo. E como é um estilo relativamente barato, ele acabou se proliferando, né? As pessoas gravaram e criaram muitas obras em cima, e muitas dessas obras de terror e muitas dessas obras foram lançamentos que fizeram muito dinheiro, justamente por causa disso, né? Porque você tem autores que conseguem fazer com pouco dinheiro coisas que são criativas e exploram muitas alternativas para poder criar os seus filmes. Tem eu acho um primeiro relato importante, só pra gente não deixar batido. Normalmente quando a gente procura, vira e mexe, a gente acaba caindo nesse filme, principalmente quando a gente fala assim, lista dos filmes mais pesados de todos os tempos, filmes indigestos, o filme de 1980, O Holocausto Canibal, que muita gente já ouviu falar, né, o filme italiano dirigido pelo Ruggero Deodato. Ele é um filme que meio que é um precursor, né, do found footage, como a gente conhece hoje, principalmente no terror, né?
Tem até a história, né, que os atores e o diretor tiveram que se apresentar às autoridades para garantir que eles não tinham morrido, tá ligado? Que não era de verdade, né?
Exatamente, teve isso mesmo, que no filme, né, tem um personagem, né, que acaba encontrando essas filmagens, que eram quatro pesquisadores, né, que iam para uma tribo indígena e lá aconteciam atrocidades, né, e pra época o negócio era muito realista, muito pesado, muito bem feito, então tem toda essa mítica por trás. Mas falando em mítica e falando em provar a realidade, eu acho que o estouro e o que a gente, o pontapé inicial na nossa conversa aqui, talvez, obviamente, voltando no tempo e tentando fazer uma linha ali de tempo, eu acho que a gente primeiro pode comentar sobre A Bruxa de Blair, né?
Antes tem dois filmes que eu tinha colocado na lista, que eu fui ver depois, né, pesquisando, o Aconteceu Perto da Sua Casa, que é um filme belga, e ele tem no MUBI, né? Ele é meio, tipo, ele é mais sarcástico, assim, ele é mais engraçado, mas, tipo, não é engraçado, mas ele é mais, meio de tirando onda, ele não é tão de terror assim, que é, que é uma equipe de filmagem que ela acompanha um ladrão, que também é um assassino, sabe? E nisso vai criando a relação entre eles. E, tipo, é um filme que eu achei interessante. E ele tem até um fácil acesso, né? E o outro é o Estranhas Criaturas, que é o Incidente em Lake County, que é um filme de 98. Uhum. E esse filme, eu só coloquei ele porque ele é um filme de alienígena, né? De ET, né? E eu coloquei ele porque muito do que acontece nesse filme, se você vai entrar em algum site bizarro de ufologia, os caras colocam como se fosse de verdade, sabe? Aquelas filmagens, sabe? É que nem a filmagem do Sinais. Aquelas filmagens assim, pô, isso daqui foi de verdade, sabe? Então, eu achei interessante, né?
Eu achei um ponto que estimulou muito o crescimento do found footage é justamente essa coisa do discernimento de, pô, será que talvez, de alguma maneira, isso possa ser real? Ou então alguma coisa isolada que você vê e fala, pô, isso aí pode ser real. Então, se você não conhece o contexto, né?
E isso que entra a grande força do Bruxa de Blair.
Uhum.
Porque que nem todo mundo, você vai pesquisar sobre o filme, todos vão falar isso. Que foi no início da internet, ninguém tinha como pesquisar tão a fundo as coisas como é hoje em dia. E foi um marketing muito bem feito de falar que realmente aquilo foi achado, aquilo não era... eram fatos que aconteceram, sabe? Que era realmente uma fita que foi encontrada. O marketing foi muito bem construído em cima. E eu acho que é isso que é o grande ponto da Bruxa de Blair, que traz esse questionamento da realidade, né? Tipo, pô, isso aqui aconteceu mesmo ou não? Hoje em dia, por exemplo, eu fui assistir o Bruxa de Blair, né? Eu nunca tinha assistido. Eu fui assistir recente pra gravar, né?
Ah, que legal.
E ele é um filme bem curto, né? Ele tem 1h21, né?
É uma característica dos found footage, na verdade, sim, né? Serem filmes curtos.
Exatamente. Ele não é um filme tão bizarro assim, ou assustador. Porque também a gente já sabe a história. Já sei a história, já sei o que é, né? Então, não, pra mim, não me pegou tanto. E a história também é muito parada. Vai acontecendo as coisas. Não tem nada tão assim, tipo, mirabolante que faça você ficar muito assustado, né? Mas se você for assistir o pensamento de, cara, será que encontraram isso mesmo? É meio bizarro, sabe? Você fica com o pé atrás, fica, caramba, isso é meio creepy, né?
Esse é o tipo de filme que você, reassistindo hoje, você tem que tentar forçar a cabeça de quem assistiu em 1999, que é o ano de lançamento do filme, né? O filme foi dirigido, criado lá, tudo pelo Daniel Myrick e pelo Eduardo Sanchez, e quando você assiste, né, é um filme muito atmosférico, e você, hoje, assistindo, já tendo conhecimento do que é o found footage, de, puta, a caralhada de filmes, se você procurar, joga num Letterboxd, joga na internet, uma lista de found footage, você vai ver que lá são, é muito filme, e muito por causa dessa coisa de ser um baixo orçamento e tudo mais, mas o Bruxa de Blair dá um pontapé muito importante pra esse tipo de cinema, pra esse tipo de escolha, pra você contar a sua história. E o Everton trouxe muito bem essa questão do marketing deles, ela é brilhante, cara, pra época, porque assim como os caras tiveram que se apresentar lá no Holocausto Canibal nos anos 80, aqui também os diretores e os atores combinaram dos atores sumirem por um ano. Os caras não foram da coletiva, não foram na hora da entrevista. Desapareceram os atores, pra eles terem essa ideia de que, pô, cadê os atores? Cadê esse povo desse filme, né? Mandavam cartas pra mãe de um dos personagens, né? Tipo, ó, que pena que seu filho sumiu e tudo mais. Então, tem uma coisa de estratégia de marketing que foi muito bem feita pra você simular a realidade que o filme simula também, né?
A parte mais assustadora do filme é a questão de se perder na mata.
Muito mais do que, de fato...
Muito mais do que aparecer algum bicho, ou ter algum jumpscare, ou ter algum susto, sabe? É aquela questão de se perder na mata, e você não sabe o que tá acontecendo, e eles começam a perder a sanidade junto, né? E claro que tem as coisas que vão acontecendo, principalmente os totens que vão aparecendo nas barracas, tá ligado? Que é bem bizarro e tal. E que, se for parar pra pensar, é um filme muito simples até de se fazer, né?
Absolutamente, né? Por isso, eu não sei se até hoje se mantém, mas eu acredito que sim, ele é um dos filmes mais rentáveis da história do cinema, né? Porque é um filme com orçamento minúsculo, que gera muita receita, né? Gera muito dinheiro quando vai pro cinema, as exibições, DVDs e tudo mais. E essa é uma característica de vários filmes aqui dessa lista do found footage e também de franquias enormes que são criadas a partir dela, né? Porque assim, o Bruxo de Blair é de 99, mas posteriormente, principalmente nos anos 2000, a gente vai ter criação de vários filmes nesse estilo, né? E vão começar a ser criados vários filmes desse estilo. Eu acho que uma primeira franquia que a gente pode trazer e comentar é Hack.
Sim, que é o outro filme que eu assisti para esse podcast, para esse episódio. Eu nunca tinha assistido. E esse, diferente do Bruxa de Blair, dá para notar bem que é um filme que é produzido e tal. Não tem aquele conceito de, pô, será que é real ou não? Só que ele tem a grande diferença é... O roteiro, ele é bem feito, ele é bem escrito e ele te deixa preso no filme. Você fica realmente, caramba, aterrorizado com o que tá acontecendo. E traz... E a questão de ser o found footage ou de ser o cara gravando, ele traz um quê a mais, né? Ao filme de zumbi, que é uma coisa muito comum, sabe?
Cara, eu acho legal uma coisa também. E nessa lista que a gente separou os filmes, obviamente, a gente tem um foco maior no terror, né? Que são os mais conhecidos, populares e que tem o melhor trabalho, o exemplo do found footage, né? E a gente também vai trazer outros exemplos que não tem nada a ver com terror, né? Que são outros estilos, outros gêneros ali. Mas, começando no terror, né? Já que a gente tá inserido e também ali numa linha do tempo. O primeiro Hack, ele sai em 2007. É um filme espanhol, dirigido pelo Paco Plaza e pelo Jaume Balagueró. E ele, como o Everton falou, ele não tenta simular uma realidade, assim. Você sabe que é um filme desde o começo, obviamente, né? Já são tempos muito diferentes, né? Que eles foram lançados. Lançados, comparação com o Bruxa de Blair, mas eu acho que realmente o ponto do roteiro é muito legal. É legal que esses found footage tenham histórias curtas, porque eles realmente são recortes do tempo, né? Não tem ninguém, sim, que fica filmando uma semana seguida, né? O cara filma uma hora ali e tudo mais. É um repórter e a jornalista ali, e eles estão presos num prédio, e tem uma doença, tem um surto que transforma os humanos em zumbis, canibais, lá alguma coisa, e você tem o desenrolar daqueles eventos daquele prédio. E eu acho que o filme, ele tem um ritmo muito intenso, um ritmo muito forte. Ele é assustador, ele é bem feito, assim, a parte do gore, a parte das, sim, maquiagens. Eu acho. E ele é um filme que realmente ele te prende, sabe? Ele tem um time muito bom pra contar a história ali e pra construir essa atmosfera. Porque a atmosfera do found footage aqui, da câmera na mão, realmente ela é bem construída pra você acompanhar o que tá acontecendo naquele prédio e você realmente não saber tudo o que tá acontecendo, né? Você fica tão perdido quanto os personagens que estão lá no filme.
Porque você acaba sendo um dos personagens, né? Eu acho que esse é um ponto bem interessante desse estilo de filme, né?
É até legal, porque nesse episódio eu tentei trazer também, eu vou tentar falar onde tem os filmes, né, pra galera assistir se quiser, né? O Hack, por exemplo, ele tá disponível no Prime Video, assim como a sua franquia inteira. Aqui é um primeiro exemplo de uma franquia que foi construída, né? Eu não comentei, mas Bruxa de Blair teve uma sequência, que é a Bruxa de Blair 2, que saiu nos anos 2000, que é considerada uma das piores sequências de todos os tempos, então foi uma coisa bem caça-níquel, né? Sim. E teve um remake, né, em 2016 também, com o título de Bruxa de Blair. O Hack teve três sequências. Então você tem Hack 2, saiu em 2009, Hack 3 em 2012, Hack 4 em 2014. E não todos vão seguir o found footage, né? Eles mudam ali a ideia, a história. Bem, as coisas escalonam, né? Como tudo que dá algum dinheiro é escalonado, né?
E como todo produto não hollywoodiano, Hollywood fez a versão dele também, né?
Exatamente, Hollywood põe a mão, porque nenhuma versão é boa o suficiente para que um americano não coloque a mão.
Ou porque o americano não sabe ler legenda.
Principalmente isso, né? Pô, engraçado que o found footage tem alguns exemplos, né? Tem alguns exemplos que a gente pode trazer. Mas eu acho que continuando nessas... Falando do terror propriamente dito, eu acho que é bom a gente também trazer essa franquia ou esse primeiro filme para a discussão, que é o Atividade Paranormal. Que, sim, talvez seja a franquia found footage mais rentável e mais bem sucedida em termos de bilheteria e de grana que fez a história, né?
Aham. Uhum. É que o Atividade Paranormal, apesar de ser found footage, ele tem um aspecto diferente, que não é uma pessoa gravando, né? É tipo câmeras de segurança,
as câmeras instaladas, né? As câmeras paradas, né? Que ficam ali cada uma no seu cantinho e depois você fazendo compilado de imagens, né? E, cara, o primeiro Atividade Paranormal foi dirigido pelo Oren Peli, que saiu lá em 2009. Ele é um filme que, ame ou odeie, ele trouxe uma marca e ele trouxe uma influência muito grande porque se sucedeu, né? Porque talvez ele seja a referência do jumpscare pra muito que foi produzido no cinema depois, né? Bom ou ruim, aí é com a pessoa, né? Mas que, porra, muita coisa se sucedeu depois baseada em uma Atividade Paranormal, com certeza. Porque o próprio filme, né, rendeu 7 sequências, cara. É um negócio meio... bizarro, porque eles são... são sequências que não são histórias contínuas, obviamente não são, mas é tipo Atividade Paranormal em Tóquio, Atividade Paranormal é uma outra cidade, Atividade Paranormal 3D... São coisas assim que hoje, pensando, você fala, pô, isso é meio ridículo, né? Mas é uma sequência muito lucrativa, né? É uma franquia muito lucrativa.
É, eu acho que deve ter sido por um tempo. Acho que depois de um tempo já...
É, o último filme, engraçado, que até o que talvez tenha dado o pontapé da ideia do found footage é que a minha esposa estava assistindo um filme da Atividade Paranormal, eu nem sabia que era Atividade Paranormal, que é tipo um dos últimos que saiu. E é um filme que foi direto pro streaming, tá na Netflix. E é um filme muito ruim, por sinal. O tempo que eu vi, eu achei um filme bem clichê, bem qualquer nota, mas é um found footage, né? Depois eu fui ver, é uma Atividade Paranormal, né? Porque é um filme que nem foi pro cinema, né? Porque, óbvio, como o Everton comentou, já não é mais uma franquia tão lucrativa assim.
E também desgastada, né?
Ah, muito. É, o próprio conceito do jumpscare pelo jumpscare já caiu, né?
É uma coisa que, se eu não me engano, não tem no primeiro filme muito, né? Questão de jumpscare. Ele tem menos,
é.
Então, já nota-se, né? Você falou em 2009, da Atividade Paranormal. Em 2008, tem um filme que não é... Ele é de terror, mas ele, ao mesmo tempo, não acha ele tanto de terror. Que é o Cloverfield, né?
Ah, esse é o importante.
Ele é, tipo, ele é bem interessante. Eu gosto muito desse filme.
Eu adoro esse filme,
quando
cara.
Ele saiu, ele teve uma... Pessoal ficou... Teve muita gente que não gostou. Tem muita gente que ficou com o pé atrás muito por essa maneira como ele é feito. E principalmente por não mostrar o monstro, né? Durante muito tempo. Ele só dá flashes, né? Eu acho isso muito interessante no filme. Porque o filme, ele justamente... Pra emular essa sensação de... Cara, você não vai ficar parando, filmando. Você tem que correr, sabe? Você tem que fugir de algum modo. E eu acho que quando dá os flashes só do monstro... É o que torna tudo mais interessante.
Cara, ele é quase um filme catástrofe. Só que você sabe que a catástrofe é criada pelo monstro gigante. Só que você não vê o monstro gigante, né? Você só vê ali...
Só vê as consequências, cara.
As consequências dele. E eu acho que ele tem umas sacadas de ideias de construção da destruição ali. O filme conta a história do Rob Hawkins, é um cara que tá lá em Nova York, aí ele vai se mudar pro Japão, curiosamente, o lugar que tem os monstros gigantes, Godzilla e tudo mais, galerinha que saiu de lá. E ele tá fazendo uma festa de despedida, de repente tem um desastre na cidade, alguma coisa acontece e posteriormente você sabe que algum monstro gigante invadiu, a cidade tá sendo destruída, eles têm que sobreviver. Uma coisa legal de lembrar desse filme é o filme sair em 2008, ele é dirigido pelo Matt Reeves, né?
Sim.
Matt Reeves, que hoje você conhece não só do revival da franquia de volta, Planeta dos Macacos, mas também do último filme do Batman, né? O cara que tá por trás ali do The Batman, do Robert Pattinson. E o Matt Reeves é o diretor desse filme, cara. E eu acho esse filme muito legal, porque ele realmente não precisa ficar mostrando o monstro. E quando ele mostra, ele consegue criar grandiosidade na destruição, sabe? Tudo que acontece, você vê o quanto aquilo é difícil, o quanto eles têm que se virar pra conseguir sobreviver, o quanto o monstro é assustador e as consequências são gigantes. Então, eu acho que ele é um filme muito bem construído. Eu lembro que quando ele saiu na época, a gente pirou, a gente gostou bastante. E, curiosamente, também é um filme que gerou uma franquia, mas uma franquia, assim, não consequente em found footage, né? Só esse filme é found footage dos que saíram. Mas uma
franquia muito estranha, né?
Uma franquia estranha, porque são filmes que teoricamente levam o mesmo título, só que...
Passou no mesmo mundo, mas...
É difícil você criar conexão, né?
Eu só assisti o Rua 10, né? Rua 10 Cloverfield, que é muito bom também. É um filmaço. Mas o último, que é o Paradoxo, eu nunca assisti, não.
Que falam que é uma bosta, né?
Falam que é o pior, né?
E é um original Netflix, se eu não me engano. Também tem esse ponto, né? Mas com certeza é um filme que ele... agradou muita gente na época que ele saiu, né? Em 2009 também saiu um filme, eu acho legal a gente comentar desse filme, porque ele não é necessariamente um found footage completo, mas ele tem uma das melhores partes found footage de filmes que eu lembro de ter assistido, que é o Distrito 9, que é um filme muito cultuado, um filme muito lembrado, as pessoas adoram esse filme, e as pessoas também adoram pensar por que, que o Neil Blomkamp não foi tão grande quanto as pessoas achavam que ele ia ser depois que ele lançou o Distrito 9, é filme de 2009, e ele tem uma primeira parte ali, quase documental, né, de found footage, que é muito bem construída. Talvez seja uma das coisas mais reais e críveis de um found footage lidando com coisas fantasiosas, né? Tem alienígenas ali no rolê, né, do filme. Mas é feito de uma maneira tão bem feita, mas tão bem feita que você acredita naquilo.
Sim, eu acho bem legal mesmo. E ele entra aqui mais como realmente só essa parte do filme, né? Que não é o filme inteiro desse jeito, né? Mas essa parte realmente é muito perfeita. E ele entra mais naquele conceito não do found footage, de, cara, acharam essa fita em algum lugar, né? Mas na questão de como seria a TV transmitindo aquilo, né? Ou como seria documentado aquilo, né?
Isso é legal também, porque você tem os conceitos diferentes. Não são todos os filmes que vão começar, essa fita foi achada por fulano, não sei quando, e não se sabe o que aconteceu. Isso acontece também, né? Mas você tem outras vertentes ali, de uma galera gravando simultaneamente, das câmeras paradas, assim, como Atividade Paranormal, e esse tem essa coisa do aspecto do documentário, né? De uma coisa que sendo registrada ali e vai ser exibida como um registro ali. Tanto que a primeira parte do filme, que é essa parte documental do found footage, eu acho que é a melhor do filme, assim. Posteriormente o filme continua legal, mas essa primeira parte é muito interessante mesmo. E assim, a gente falou de alguns filmes de terror, né, franquias grandes de terror. O Distrito 9 é uma ficção científica pura e gigante ali, com uma pitada de ação até, talvez, né, no filme ali, mas é uma ficção científica muito legal, com várias discussões. Tem um filme que eu coloquei aqui pra comentar, é um filme de 2010, Ivaldo deve ter assistido, eu pensei no Ivaldo quando assisti esse filme, muito, que é um filme norueguês chamado Troll Hunters. É um filme dirigido pelo André Ovredal, filme de 2010, tá disponível no Prime Video, se quem quiser assistir. E tem um grupo lá de alunos de uma faculdade, eles começam a investigar a morte de uns ursos estranhas e acabam descobrindo, através de um homem ali, de um caçador, que existem trolls na região das florestas ali norueguesas. E, cara, é um found footage muito bem montadinho, cara. Muito bem gravado, é muito interessante de acompanhar a história. É um filme bem legal, não sei se você assistiu, Everton.
Nunca vi, eu vi o trailer.
Pô, é um filme muito legal, porque ele vai criando essa... Ele começa construindo essa ideia do... Pô, o desconhecido, o que que eles estão... É impossível você não associar aqueles reality shows bizarros e idiotas lá americanos, né? Dos caçadores de troll... Não sei nem se tem um chamado caçador de troll, mas tem os caçadores de um monte de coisa, né? Nos realities americanos.
Caçador de fantasma, caçador de uma parte de coisa.
E no começo você fica ali com aquela ideia, né? Mas posteriormente é engraçado. É engraçado, não é? Muito bem feito como eles vão construindo... Até apareceu o primeiro troll e o personagem lá do caçador, né? Eles têm uma construção de história do porquê ele tá lá, porquê que eles não veem os trolls, porquê eles são escondidos, como eles mantêm...
Não é tanto terror, né?
Não é tanto terror como eles mantêm os trolls ali. Ele faz um trabalho de construir a mitologia dos trolls. Como eles se reproduzem, porque eles estão lá, as classes deles, as raças, como mata, como eles fazem um controle dos trolls da região. Então é um filme muito bem montadinho, assim, com um CGI muito bacana, assim, funciona. E uma coisa que a gente tem que pensar, esses filmes não precisam ter um CGI maravilhoso, porque eles trabalham muito com noturno, com rápido, com cenas cortadas, então...
É quase um filme institucional, né?
Bem por aí. Tanto que até os acontecimentos mais pesados, eles não têm tanto peso, porque eles fazem uma historinha ali mais calcada na construção do monstro, mas não um monstro como agressor ou destruidor, mas um monstro que tá ali no seu habitat natural e ele tem que ser controlado pra continuar ali, sabe? É uma coisa mitológica, mas agregada num ecossistema ali real. Então eu acho que é um filme gostosinho de assistir. Ele tem umas coisas muito interessantes, tem tomadas muito bonitas. É um filme muito bem gravado. Apesar de ser found footage, ele tem tomadas bonitas de ambientes, das paisagens norueguesas ali, principalmente das montanhas. Eu acho que é um filme bem legal.
Voltando às franquias de terror, né? dessa vez falando em filmes que são literalmente com esse conceito do found footage, né, de achar uma fita, tem a franquia VHS, né? Eu nunca assisti nenhum filme, já vou deixar claro aqui. Eu sei que ela é muito famosa, tem diversos filmes, tem o VHS, VHS 2, VHS 94, VHS 99, acho que vai sair o 85 nesse ano ou ano que vem. São diversos filmes. Essa franquia é formada, cada filme são diversos curtas, né? Uhum. E no segundo
diferentes
filme...
Diferentes gêneros do terror dentro dos curtas, né?
Sim, exatamente. E no segundo tem um curta chamado Safe Haven, que é dirigido pelo Garrett Evans, que a gente comentou muito nos novos filmes de ação, né? Que ele é o diretor do Operação Invasão, né? E, cara, esse curta é muito bom.
É, dele. Dá pra assistir só ele?
Dá. No YouTube tem o curta só. No YouTube tem o curta com ele comentando.
Ah, legal.
Cara, que é muito legal ele contando a história de como foi feito, como foi pra fazer, sabe? E a história é bem bizarra, porque ela envolve um líder de uma seita e tal. Então, tipo, toda essa questão principalmente quem curte esses papos, tá ligado? Então, e ele é muito bem feito, ele tem umas cenas muito impactantes, como é costume de fazer do Gartivas fazer.
Sim, eu imagino.
Então, cara, é um curta muito interessante de se assistir. É o único que eu assisti dessa franquia, né? Porque nunca me interessou muito, né? Principalmente, os filmes de terror found footage não é algo que me interessou muito. Tanto que eu comentei agora que, tipo, eu assisti o Bruxa de Blair e o Hack, eu fui assistir agora, né? Então, mas, tipo, tem muita coisa que pode ser até interessante. Depois de ver esse curta, eu acredito que deve ter alguns outros devem ser interessantes.
Ah, com certeza, deve ter coisas pra você pensar, né? Conseguir assistir ali. E curta foi uma palavra bem utilizada, porque tem muito curta, found footage, muito, assim, os caras, é um tipo de estilo que eles usam muito pra curta-metragem.
Porque é barato, né?
Barato, rápido, eles conseguem produzir ali com criatividade e tudo mais. Então, tem muito curta nesse estilo. Então, pra quem gosta de curta-metragem, eu acho que dá uma pesquisada, principalmente no terror, né? Consegue assistir muita coisa, né? Cara, tem três filmes. São três filmes que eu vou comentar rapidamente, sem entrar em muitos detalhes, porque eu não sei se o Everton assistiu os três. Mas são três filmes do mesmo ano, de 2012. E é legal comentar, porque são três filmes que são found footage e são filmes que não são de terror. Nenhum dos três. E tem estilos bem diferentes.
Nunca assisti nenhum dos três, mas eu conheço eles.
Então, isso é legal. O primeiro filme é um filme chamado Marcados para Morrer, um filme do David Ayer, que você deve conhecer lá do Bright, da Netflix, ele é roteirista do Dia de Treinamento, do primeira versão do Esquadrão Suicida, enfim, isso não é muito bom. Corações de Ferro, né? Vamos tirar um dos melhores filmes que ele fez, né? Corações de Ferro, né? Aquele filme do Brad Pitt, que esse filme é bem legal. E é legal esse found footage dele, porque ele conta a história do Brian e do Mike, que são dois policiais que estão ali, e são vividos pelo Michael Peña e pelo Jack Gyllenhaal. E esse filme é legal porque ele é um found footage onde esses dois policiais resolvem filmar o dia a dia deles nas ruas de Los Angeles. Então eles pegam a câmera de carro ali, de polícia mesmo, e começam a filmar o dia a dia deles ali. E ali na polícia de Los Angeles, lá na cidade, eles vão se envolvendo em problemas familiares dos outros, tem cenas de tensão, eles se envolvem com traficantes, então você tem a batalha ali diária dos policiais nas ruas. E é legal ver esse tipo de filme com essa cara totalmente diferente, né? Não é um terror, é um filme policial. É muita cara do David Ayer mesmo, se você já viu algum filme dele. Dia de Treinamento, por exemplo, o roteiro dele é uma boa ideia pra você ter noção de como esse filme funciona. E ele tem bem essa ideia aí. Aquele Reis da Rua? Reis das Ruas?
Sim, uhum. Keanu Reeves.
Esse mesmo.
E ele remete muito também à clássica série Cops, né? Que era justamente isso, né? De mostrar o trabalho dos policiais, né? E que tem o brilhante episódio do Arquivo X, o X-Cops, que ele é um found footage também, né? Que é uma equipe gravando um episódio de Cops, só que é o Mulder e Scully atrás de um bicho, sabe?
Uhum.
E é muito foda esse episódio também.
Né? É, legal, Everton. Boa lembrança. Arquivo X sendo lembrado. Muito bom, muito bom. Outro filme de 2012, né? Que eu queria comentar, é um chamado Poder Sem Limites. O título original é Chronicle, o filme é do Josh Trank. E o Josh Trank é o cara que dirigiu o esquecível Quarteto Fantástico. É, ele dirigiu... Nossa, esse cara deu azar depois, né? Ele dirigiu aquele Novos Mutantes.
Nossa...
O negócio é feio pra ir pro lado dele. Mas esse filme é legal. Esse filme é legal. É, o Poder Sem Limites conta a história de três amigos que estão ali numa festa e acabam descobrindo um local, um buraco no chão, literalmente. É tipo uma caverna. Eles entram em contato com uma coisa misteriosa ali e acabam adquirindo superpoderes. Viram super-heróis mesmo, né? É, telecinese, começam a voar, super força e tudo mais. E o filme é um found footage, porque tem um personagem principal, o Andrew, que ele tem a mania de filmar tudo, tal, ele é meio depressivo, tem problemas em casa e tudo mais. E ele leva essa câmera pra cima e pra baixo, filmando as coisas, né? Então o filme sempre se baseia nessa filmagem dele, nas filmagens dos amigos dele, ou de pessoas, ou de terceiros ali que participam do filme. E, cara, eu acho que é um filme muito legal. Esse realmente é um filme legal. É a construção de como eles vão adquirindo os poderes.
O filme tem o Tetsu do Akira, tá ligado? Não.
É a versão live action do Tetsu. É muito isso mesmo, Everton. É, tem o Michael B. Jordan, é um dos garotos, né? Um dos amigos aí do filme é o Michael B. Jordan.
Eu sempre confundo esse filme com aquele do Chris Evans com a Dakota Fanning, tá ligado?
É, sim. Esse filme que você tá falando é o... Caralho. Mentes malignas, é isso? Mentes sombrias? Não.
Não? Não, é um que eles têm poder também.
Nossa, então é outro filme ainda. Acho que eu sei qual que você tá falando, eu esqueci o nome. É que tem um Mente Sombria, se eu não me engano é Mente Sombria o nome do filme, que é bem parecido com esse Poder Sem Limites também. É, mas tem esse filme que você tá falando também, Everton.
É o Heróis.
É, Heróis, isso mesmo.
Eu sempre
filme.
Confundo esses filmes.
Só que acho que o Heróis não é found footage, né?
Não.
É, e o Poder Sem Limites, ele é full found footage e é muito, muito legal, muito bem gravado. É legal ver os poderes, né, aumentando dos personagens e o que acontece, as consequências, o quanto isso interfere na vida de cada um ali. Eu acho que é uma história bem legal, assim. É um filme que eu gostei bastante, assim. É um filme que eu já conhecia, assim, tava na minha lista, mas eu nunca tinha assisti pra esse episódio. Pra dar uma complementada, que é um filme bem diferente do terror que a gente tá acostumado desse tipo de estilo de filme, né? Principalmente os filmes de terror, né? Então esse filme tem essa coisa de heróis. Sabe um filme que bebeu pra caralho que eles tentaram fazer nesse estilo? O Power Rangers, o novo. O último que saiu, que era Sim. pra ser uma franquia e foi fracassada. Muito do que eles criaram ali, dos moleques indo num lugar e adquirindo os poderes. Meu, é muito esse filme. É muito a vibe do que foi feito esse filme. É, deu pra ver muito de onde eles tiraram a ideia, né? Pra fazer ali a construção daquele filme dos Power Rangers, que é nesse aqui do Poder Sem Limites. E o outro filme que eu ia comentar, que também é desse ano, que esse também não tem nada a ver com os outros dois e com um filme de terror, é um filme chamado Projeto X.
Projeto X, ele tava passando na TV um dia desses. E esse filme, ele é impressionante. Eu não assisti ele inteiro, eu assisti algumas partes. Mas ele é muito bizarro, porque no começo é sobre os moleques fazendo uma festa. E, se você, e depois você vai assistir uma hora depois, é tipo caos na cidade, sabe? Do quanto
cara,
a festa sai do controle,
muito,
velho.
É uma festa que sai do controle. Realmente, o filme da Warner, né? Dirigido pelo Nima Nourizade. Desculpa se eu errei seu nome, Nima. Mas, enfim, filme de 2012, né? Como eu comentei. E é isso mesmo, né? Tem um personagem lá, um dos moleques que vai fazer... Pensa num super bad. É um super bad, Sim. que é só uma festa. Found footage. E que as coisas degringolam muito mais do que na festa do super bad, assim. É um negócio meio bizarro. É um filme baseado em fatos, né? É baseado numa acontecimento real de uma festa que também gerou consequências, assim, gigantescas. Então, esse filme conta a história desses colegas, né? Um deles tá fazendo aniversário, os pais vão viajar e eles vão dar uma festa do colégio. E começa a chamar um, chama outro, chama 10, chama 20, chama 30. E é uma festa que, assim, toma o bairro. É um negócio, assim, que tem fogo, tem incêndio, carro na piscina. É um caos, a festa vira um caos ali, vai parar no jornal, na TV, tem processo, é um negócio assim caótico, mas é legal, um filme bem montado assim, é um filme bem festa jovem americana, sabe, aquela coisa lá, se você viu qualquer filme de ensino médio dos Estados Unidos que tem uma festa, é isso elevado à décima potência.
Então, o ponto do filme é esse, é o quanto vai saindo do controle as coisas, né?
Exatamente, e o filme constrói bem essa coisa de vai saindo do controle, você vai vendo aquilo saindo do controle, você vai vendo que realmente as coisas podem acontecer daquela maneira, né? O que é bizarro, na verdade.
E, cara, voltando assim aos filmes de terror, humor, né? E você vê como o estilo, ele não é limitado apenas a, sei lá, diretores desconhecidos ou diretores que estão começando, né? O exemplo que a gente trouxe aqui, né, a visita do Shyamalan, né?
Uhum.
Que já estava consagrada, já era, vinha de alguns fracassos, assim, digamos, né? Mas eu acho que esse foi o filme que meio que retomou um pouco o status dele, né, cara? E ele todo também nessa questão de found footage, de ser um personagem gravando o que tá acontecendo, né? E é extremamente bem feito, extremamente legal, eu acho um filme muito bom.
Eu gosto bastante também desse filme.
E pra você ver que não é um... Ele é um gênero que, apesar de estar... De ter bastante coisa, ainda dá pra trazer novas coisas, né?
Eu achei um filme bem assustador. Cria uma atmosfera do suspense e da coisa do Shyamalan muito... Isso que é engraçado. O Shyamalan usa um estilo, né? Que é o found footage. Mas ainda consegue colocar a marca dele, né? Então sim, é interessante ver como você pode construir, né? De maneira diferente.
Ele é assustador, mas ao mesmo tempo ele tem toques de comédia, né? É bizarro, é bizarro isso, tipo... Ele não é totalmente assustador. Ele tem umas pitadinhas assim meio sarcástico, sabe? Ele não é só aquele terror pesado, né?
Eu diria que hoje em dia ele ia ser o considerado... Também que não estão falando mais isso, porque já deu uma passada. Mas o tal do pós-terror, né? As pessoas iam considerar esse filme meio pós-terror. Porque ele é aquela mistura, né? Tem uma... O terrível, né? Também que é uma coisa que é bem comentada, né? Que é a mistura da comédia, mas é uma comédia meio de... Nossa, é sério que isso tá acontecendo? Mais do que realmente a comédia em si, mas tem essa mistura ali bem feita, mas quando o filme se presta a ser aterrorizante, ter um suspense, ter um plot twist muito interessante, que é a marca do Shyamalan, é bem legal, né? Então, eu acho que é um filme muito bom, assim, da filmografia do Shyamalan, é um filme que eu gosto bastante.
Sim,
eu
também.
Um filme que saiu um ano antes do Shyamalan é um filme chamado Creep, que é um filme também que tá sempre em várias listas, assim, quando você pesquisa sobre found footage, filmes legais, ou filmes pra você conhecer o estilo. É um filme de 2014, dirigido pelo Patrick Bryce. E, cara, esse é um filme que o Creep, né, numa tradução literal seria estranho, né? Aquela coisa estranha, né? E esse filme, ele é a... O título, ele condiz exatamente com o que o filme é. Porque ele tem uma vibe estranha durante todo o seu compilado, né? Todo o seu tempo. O filme conta a história de um produtor ali de filmes que tá ferrado. Então ele tá aceitando qualquer trabalho. E ele acaba pegando um trabalho pra ir numa cidade, num chalé, numa região montanhosa ali. Que um cara contrata ele. E o cara chega lá e fala assim, ó, eu tenho câncer. Eu vou morrer. Eu tô fazendo essa gravação aqui pra deixar pro meu filho, que minha esposa tá grávida. Só que o meu filho vai nascer depois que eu morrer.
Eu vi o trailer desse filme, achei muito engraçado o conceito absurdo que é, tá ligado?
Tipo... Aí começa, né, aquela coisa, né? E ele é um filme que ele tem a vibe da estranheza e a vibe da comédia, talvez, em muitos pontos. Porque o personagem absurdo, principal... Né? Do absurdo, total. Isso é exatamente, essa é a palavra. Porque o cara tá lá, você fica falando, caralho, que história sem pé nem cabeça, né? Tá, vamos ver no que vai dar aqui. O cara também, o produtor, né, o cara que tá filmando também não tá entendendo nada. Nada, mas ele também tá indo ali. Aí depois vai criando a aura da tensão, né? E do perigo. E a coisa vai crescendo. Aí depois você vai entendendo muito do que tá acontecendo. E, cara, eu acho que é um filme com uma historinha muito bem montada pra você criar essa coisa do creep mesmo, da estranheza, do absurdo, daquela linha tênue entre o assustador, tem que correr daqui, ou pô, isso aqui é só bizarro.
Sim, e muito do personagem, né? Do
muito
do
cara, legal, né? Muito legal o personagem principal. O ator manda muito bem.
E tem o 2, né? E o 2 é mais absurdo, é mais engraçado ainda o conceito, né? Porque, tipo, nesse, beleza, você, no primeiro é um cara que tá falido e tal, e ele vai tentar fazer alguma coisa. No segundo é uma mina que ela meio que encontra pessoas na internet pra passar um dia com elas, alguma coisa assim, tá ligado? E gravar, pra fazer tipo um programa, sabe?
Nossa.
E é mais absurdo ainda, ela encontra esse maluco que é o creep, né?
Literalmente. Esse filme tá na Netflix, vale a pena, é um filme curtinho também, eu acho que é bem interessante. Tá o Creep 1, Creep 2. Eu só assisti o Creep 1. Eu não vi falar muito bem do Creep 2, mas ele existe, né? E ele também é found footage, né? Diferente de muitas continuações ali, ele é um filme found footage também. Deve ser o mesmo estilinho, só que com alguma coisa de história diferente.
Na lista aqui, a gente colocou também o Buscando, né? como um exemplo, mas aí ele já não seria tanto uma gravação de uma pessoa, né, só, ou só uma pessoa com a câmera na mão, alguma coisa assim, ou uma câmera de segurança. Ele é uma mistura de coisas, né?
Eu acho que ele é uma adaptação importante pra modernidade da gravação. Exatamente. Pura e simples, sabe?
Ele tem a gravação da tela, ele tem mostrar mensagem, mostrar e-mail, mostrar diversas redes sociais, e ao mesmo tempo que vai mostrando webcam, que vai mostrando câmera de segurança, que tem também essa parte, e vai misturando esses conceitos, né, pra apresentar o filme, né, e é um filme que eu acho muito bom, Buscando.
Porra, é muito legal. Eu lembro que quando eu assisti, explodiu minha cabeça, assim, em 2018, que o filme é de 2018, né, filme do Anish Chagantin, cara, eu lembro que quando eu assisti, eu falei, pô, esse filme é muito legal, a história, a maneira que ele é conduzido, o Cho, qual é o nome dele? John Cho? Esqueci o nome dele. É. Mas enfim, o ator, cara, tá muito bem. É um filme realmente que eu achei muito legal, com um mistério legal, né, porque é um filme mesmo do você seguir os passos de um acontecido ali.
É um filme detetive, né?
Um filme de detetive, né? De pista, de você ir lá tentando juntar as peças pra tentar entender o que aconteceu ali com a filha dele, no caso, né? E é muito legal, cara. Tanto que ele é um filme que tem uma continuação espiritual, né? Nesse ano, que eu ainda não consegui assistir, mas estão falando que é tão legal quanto o Buscando, que é o Desaparecida, filme de 2023, que também é a mesma vibe, né? Do coisa das redes sociais, de você usar o celular hoje em dia, o celular, ou as outras gravações que você vai deixando o seu paradeiro pela vida aí, pelas redes, pra você ir seguindo os passos e tentando entender o que aconteceu. Eu sei que os dois filmes estão na HBO Max, né? Mas o Buscando é um bom exemplo da inovação e da adaptação aos novos meios de gravação, de montagem, né? Da imagem das pessoas, né?
Sim, isso que é o mais interessante, cara. De como consegue adaptar, né? Pra modernidade, né? E eu acho que, tipo, outro exemplo muito claro, muito forte dessa questão de trazer um período do tempo é o filme Host, né? Que é o...
Sim.
Que é o filme do Zoom, né? O filme de terror do Zoom, sabe?
É verdade.
Que ele foi feito todo na quarentena, ele foi feito com os atores mesmo no Zoom, sabe? Usando... O filme tem uma duração de uma ligação no Zoom. Então, eu acho que ele é um filme muito importante pra demonstrar um período do tempo no mundo, sabe? É muito bizarro isso, né? O período da quarentena, da pandemia de Covid-19, esse filme é muito importante pra mostrar, sabe? E ele tem um conceito muito interessante, né? Que é tipo, um grupo de amigos, eles estão em tédio na quarentena e eles contratam um médio pra fazer um jogo do copo, tá ligado?
Mas que ideia, né?
É isso, sabe? E, tipo, eles fizeram tudo do Zoom, os caras... E teoricamente até é um filme simples de se fazer, né? Então, é uma criatividade muito interessante pra um período bem conturbado, né, cara? Eu acho bem, bem legal essa ideia desse filme.
Ah, é legal mesmo. Eu até procurei ver esse filme, eu queria ter assistido antes da gente gravar esse episódio, mas eu não achei. Eu achei que ele tinha na Netflix, mas eu acho também que eu me enganei. Eu acho que ele é tipo um... Caralho, sabe aquela... Acho que é Shudder, que é uma produtora... Sim. É um streaming de terror que tem lá fora, não tem no Brasil, que faz produtos originais também, sabe? Não sei se você já ouviu falar. Se eu não me engano, é deles esse filme. Eu achei que era da Netflix por algum motivo. Mas eu fiquei com vontade de assistir esse filme. Falam muito bem, falam que é bem assustador mesmo, pesado, assim, pro tempo que ele tem e pra maneira que ele é feito. E é legal porque ele pega o período, lógico, o acontecimento, a Covid, a quarentena, todo mundo preso, e você cria o filme ali adaptando o found footage, adaptando a maneira de filmar, o estilo, porque as pessoas estão vivenciando no seu dia a dia ali, né? Muitas delas, né? Então é bem interessante esse conceito, né? E outro conceito, que é até um filme que eu vi essa semana que achei mais recente, né? Pra gente deixar um exemplo de uma adaptação do found footage refeito ou feito de uma maneira diferente ou atualizada, é um filme chamado Spree. Sim. Ou Spree, que é um filme de 2022,
que dirigido pelo
Eugene Kotliarenko. E ele é interessante porque ele pega toda a vibe da rede social, né? Da rede social e de você se gravar pra você se mostrar numa rede social. Então o filme é vivido pelo Steve do Stranger Things. Sim. Esqueci o nome dele. Esqueci o nome do ator, acho que é John Carrey.
John Carrey.
É isso mesmo. Ele é um moleque muito bom, né? Ele é muito bom. Eu gosto dele, ele é muito carismático, né?
E no, Stranger Things, ele tá com o cabelo mó bonito e nesse filme ele tá com o cabelo muito bizarro, véio.
Sim, e ele é um youtuber fracassado pra caralho, assim. O cara tem 10 anos de YouTube e nunca conseguiu 2 dígitos de gente visualizando as coisas dele, né? E ele, porra, fala lá, tal, tá tentando refazer o modelo de negócio dele, não consegue fazer vídeo, não consegue seguidor, aí ele começa a bolar um plano mais bizarro pra conseguir viralizar na internet, né? Um plano até assassino em muitas dessas fases, né? O cara despiroca, começa a matar as pessoas nas lives dele e começa a viralizar. Só que a história do filme é justamente essa crescente e as pessoas que vão passando pelo carro dele, o carro dele de aplicativo, né? Porque ele é um motorista de aplicativo. Spray, que é o título do filme, é o nome do aplicativo que ele dirige pras pessoas, né? Tipo Uber, mas o nome do aplicativo é Spray. E aí o filme vai contando o que tá acontecendo, como ele vai crescendo, como ele vai ficando sedento por seguidores, como a questão, ele trabalha e ele brinca ali com a questão de como as pessoas, porra, fazem qualquer coisa pra ter seguidor, pra conseguir bombar no Instagram, bombar nas lives, bombar nos aplicativos ali de redes sociais. E obviamente o filme é gravado de maneira muito inteligente, tem uns cortes, tem uma edição muito bacana, sempre precisa ter uma suspensão de descrença, porque tem umas coisas que acontecem e fala que, pô, não dá, isso não ia acontecer, né? Mas ele tem umas ideias de morte ali, de situações bizarras que são muito bem colocadas, e o John Carrey, o Steve, ele tá muito bem no filme, cara. Eu acho que realmente é um filme legal. Ele tá na HBO Max, se eu não me engano, ele é um original do Max, e o filme tá lá, tá disponível, é bem legal, acho que vale a pena conferir. Eu acho, só pra gente finalizar e não deixar passar em branco, não é bem exatamente o tema principal, mas o found footage, ele deriva algumas coisas interessantes, né? Além da coisa que a gente comentou, dos filmes, dos exemplos que a gente tem, que a gente deu, o mockumentary, ou esse documentário falso, ele é um derivado do found footage que ficou muito popular, né?
Sim. O mockumentary, eu acho que ele não entra nem tanto como um found footage, né? Ele é um estilo próprio, né?
Não na essência da palavra, né? Mas a gente consegue ver um derivativo, assim, talvez.
Ele tem muito da característica própria, né? De, tipo, ter a apresentação como um documentário mesmo, né? Mas eu acho que ele entra mais na questão de... É como se fosse um produto sendo gravado, né? Pra um outro fim, não pra ser aquele filme em si, né? E você colocou aqui nos exemplos, né? Tipo, o que fazemos nas sombras, que é, pra mim, um dos grandes exemplos, né? Todos os derivativos, né? Que é a série, o Elito Paranormal. Um outro grande exemplo, que é o Borá, também. Ele tem muito disso de... Eu nunca assisti o primeiro, mas o segundo eu assisti e é muito foda, muito importante também pela época que ele foi feito, que é na questão da pandemia também. E ter esse conceito de tipo, cara, estão filmando essas pessoas reais, mas tá dentro dessa história do filme, sabe? Eu acho que é interessante também o mockumentary como um exemplo não próprio de found footage, mas como um derivativo, né?
Ah, com certeza. Fora a apropriação que o mockumentary fez pra, basicamente, uma legião de comédias, principalmente comédias, né? Porque o mockumentary é uma comédia, né? Que criaram fizeram sucessos gigantescos e criaram ali séries gigantescas e estilos que foram muito seguidos, né? O The Office, o Parks and Recreations, o Brooklyn Nine-Nine, o Arrested Development, todas trabalham de alguma maneira ali com o mockumentary e criam, né, essas coisas grandiosas, essas séries, esses produtos que ficaram muito gigantes, né? E conversam de alguma maneira ali com found footage, de maneira diferente, obviamente, mas conversam ali e vale a pena a gente ter citado aqui, pelo menos, pra falar, pô, a gente lembrou que existe e que pode ser pensado numa coisa só, mas talvez o mockumentary viraria até uma coisa própria, né, um episódio próprio, né, tem muito exemplo, né?
Sim, com certeza.
Bem, acho que é isso, né?
Acho que sim.
Conversamos aqui, pô, fizemos uma linha do tempo, conversamos de vários exemplos que são importantes, exemplos tanto que moldaram muito o estilo, exemplos, eu gostei que a gente trouxe também gêneros diferentes, então você vai poder assistir não só coisas de terror, que é a imensa, esmagadora maioria, o que a gente comentou de terror aqui, Aquino deve ser 1% do que existe. É muita coisa que existe de terror, principalmente de terror. Qualquer coisa de terror, meu amigo. Se você quiser fantasma, alienígena, demônio, possessão, os snuff movies, né? Que são, pô, um found footage basicamente bizarro, mas muito difundido. O alienígena. Tem muita coisa, realmente. Todo tipo de terror que você quiser vai ter o found footage. E também tem esses outros estilos, né? Outros gêneros. Ação, drama, suspense, outras coisas, comédia, que você pode encontrar também nesse estilo. Então comenta com a gente qual desses filmes que a gente comentou é o seu favorito, ou qualquer outro que a gente não comentou que seja o seu favorito. E vamos pro bloco final?
Bora.
Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Bloco final do Sofaverso, começando agora a hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Everton, o que você traz?
Cara, eu vou comentar uma série no canal do Gastão Moreira, né? Casa Gastão, que ele tem o canal no YouTube, né? Gastão Moreira, que foi um VJ da MTV por muitos anos, né? E ele é um cara que manja muito de música. E ele tá com um programa junto com o Fábio Massari, também ex-VJ da MTV, né? Chamado O Lado B da MTV, no canal do Gastão, do Casa Gastão. E, cara, é muito bom. Porque eles contam as histórias deles na MTV. E contam das entrevistas que eles fizeram, dos programas que eles fizeram. Dos shows que eles foram. E é cada história maravilhosa. Tipo, os caras manjam muito de música. Eles manjam muito. Eles conversaram com tanta gente diferente. E é muito interessante, cara. Você vê toda essa história da antiga MTV, né? E contada pelos caras que viveram aquilo, né? Eu acho muito foda, né?
Porra, que legal. Eu vi que saiu essa série, só que eu não assisti ainda. Tem dois episódios, se eu não me engano, né, Everton?
Sim, coisa assim. Dois episódios, cara. É muito bom.
Pô, eu vou assistir. Ainda mais, eu gosto bastante já do Gastão, do canal, do Casa Gastão. É bem legal. Então, e também nostálgico pra gente, que a gente não pegou, obviamente, fase da MTV, mas a gente conviveu, de certa forma, com ela, porque mesmo quando a gente começou a assistir MTV, que fez parte muito da nossa juventude ali, eles reprisavam. A MTV sempre foi uma emissora que reprisou muita coisa clássica, trouxe seus DJs, sempre tava ali mostrando alguma coisa, né?
E é legal assim, porque se fosse da época que a gente assistia MTV, eles falam de bandas que eu curto hoje que não curtia na época, sabe? Então pra mim é muito mais legal assistir, que é tipo meio como se fossem coisas inéditas pra mim, sabe?
É verdade, tem esse ponto, Everton. Como o nosso gosto mudou, né, e vai mudando, né, de acordo com o tempo. O que eu vou recomendar, é uma coisa que também tá em processo e também está saindo, começou agora, da nova temporada de animes. É um anime chamado Zonsen. Zon mesmo, de Zon B, só que você tira o B, é só Zonsen. Zonsen, que é um anime que tá saindo pela Crunchyroll e tá saindo pela Netflix. Eu comecei a ver na Crunchyroll, depois eu olhei na Netflix e falei, ué, esse anime tá aqui também. Então é interessante também a Netflix lançar esses animes de temporada, né? Que, pô, é um anime que me surpreendeu muito, assim, os primeiros dois episódios, né? Provavelmente na gravação desse... Ah, não. Tem dois episódios até aqui, quando a gente tá gravando, né? Tá saindo nessa temporada um anime de zumbi. Um anime de zumbi que tem como protagonista o Akira, que é um cara ali que no primeiro episódio você vê que ele tá... Esse é o cara refém do capitalismo. Ele tá fudido. O trabalho dele é uma bosta. A vida dele é uma bosta. Ele vive pra trabalhar. Ele trabalha pra viver. Então, assim, tá horrível. E quando tem um apocalipse zumbi, basicamente ele desperta pra vida verdadeira. E, cara, ele tem esse anime, pelo menos, ele tem um primeiro episódio que é magistral, assim, em questão de direção, de escolha de arte, de cores. O estúdio que produz esse anime é o estúdio Bug Films, que é um estúdio novato, então é muito legal acompanhar o que pode ser produzido. O autor da obra é um cara chamado Haru Asu, que é um mangaka que também é autor de Alice in Borderland, que fez sucesso na adaptação live action da Netflix agora recentemente. Então é interessante, eu acho que vale a pena acompanhar, tá no começo do anime ainda, então acho que se você pegar pra assistir ali, se você gosta já da temática zumbi, né, sobrevivência, você já vai gostar, mas aqui é uma pegada mais comédia, com um pouco de ação, aparentemente nesse começo, né, então vamos ver como vai ser. E a surpresa é que a Netflix não tá lançando só o anime, como também vai lançar um live action já da adaptação, né, um filme live action que já vai sair agora nos próximos meses dessa obra, certo?
Certo.
Muito bem, querido ouvinte, espero que você tenha gostado gostado demais esse episódio. Comenta com a gente os seus filmes favoritos, os que você odeia do found footage, se você gosta desse estilo. E bem, para conversar com a gente, procura a gente nas redes sociais. A gente tá no Twitter como Sofaverso, tá no Instagram como Sofaverso. Tem um link de convite pro nosso grupo de ouvintes no Telegram. Entra pelo link, você será muito bem-vindo, bem-vinda, para conversar sobre anime, sobre found footage, sobre filmes, sobre séries, sobre mangá, sobre qualquer outra coisa. Entra lá, você será muito bem-vindo. Sempre tô tentando trazer novidades ali da cultura pop, ainda mais. Bem, talvez as novidades se cessem um pouco por causa das greves, mas vira e mexe, tá saindo alguma coisa, então entra lá pra gente conversar e pra continuar escutando o podcast. Procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Spotify. Não esquece, se você escuta a gente pelo Spotify, de clicar em seguir. Seguir o podcast no Spotify é muito importante pra engajar, pra gente conseguir chegar pras outras pessoas, porque eu vejo que tem muita gente que escuta e acaba não colocando ali no seguir. É tão simples, tão fácil, tão barato, que no caso é de graça. De graça não, porque você paga o Spotify, muita gente paga o Spotify, mas tudo bem, clica lá, vai lá. Spotify, Anchor, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer,
YouTube.
YouTube agora, cara, eu tô numa empreitada ali de colocar os episódios no YouTube também, tentar alimentar o canal do Sofaverso. Então procura a gente no YouTube também, Sofaverso. Tem os episódios também que estão sendo upados lá, se você quiser escutar pelo YouTube. Nesse primeiro momento tem uns episódios mais antigos, então dá pra você relembrar algumas coisas. Então procura a gente onde você quiser escutar e saiba que semana que vem tem episódio novo. Valeu!
Falou!